You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Prog! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e hoje, no fundo do baú, aqui no Estúdio 3, finalmente tiramos os LPs e vamos falar sobre Yes!
Yes!
Yes! Uhul! Yes, mais conhecido como Uhul.
Então, aqui é o André e eu tô com medo desse episódio, cara, porque os álbuns que vai vir aqui não é moleza, não.
Não é moleza de ouvir, né? Tudo bem.
Não, não. Só clássico. Só clássico.
Aqui é o Royo. E se Close to Jed fosse um filme no SBT, ele passaria como No Bico do Corvo.
Porra, cara, você acabou de destruir toda a magia que o disco tinha pra mim, cara.
Foi longe nessa, né?
Porra, louco pra caralho. Que referência, que referência. Ah, muito bem, depois de muito tempo mesmo, com certeza o lado B que mais demorou sair no programa até hoje.
Culpa não é nossa.
Com certeza. Vamos falar sobre a melhor fase que o Yes já teve, a fase de ouro deles.
Com certeza.
Vamos falar sobre os três melhores álbuns, ou não, Close to the Edge,
Tales from the Topographic Oceans
e Relayer.
Então, vamos discutir muito e conversar muito sobre a fase de ouro do Yes logo depois do Yes. Não sei porquê, Tales from blá blá blá, pra mim é History Oceans Topographic. Muito bem, Royo.
Olha aí.
Vamos lá, então, para mais uma semana de feedbacks, que não tem feedbacks, né?
Tem, né? Na verdade.
Pois é, cara. Eu tava com tanta esperança, cara, de receber opiniões do episódio e tal. Fiquei... É realmente decepcionante o pessoal não entrar no feedback essa semana.
Calma lá. Que a gente, ó, vamos explicar. A gente tá gravando isso aqui na quarta-feira, né?
Também.
Por causa do feriado.
É verdade. Se você ouviu no feriado e comentou, pô, me ignore completamente, cara.
Isso aí. E agradecemos o comentário.
Com certeza, com certeza. Mas o episódio foi divertido de gravar, né, cara?
Pô, foi acho que o mais divertido, cara, até agora.
Porra, eu acho que tem futuro. Sim. Só não foi legal ter perdido a primeira parte da edição, mas tudo bem.
É, faz parte, né? Faz parte.
Quando você tem um computador feito de papelão e casca de banana, é isso mesmo.
O carregador é grudado por um chiclete, né?
É, cara, você tem que assoprar pra ligar, tá? Sim,
vamos dar page views e comentários pra onde o Ramsés comprar um notebook de verdade.
Exatamente. Falando em compras, eu acho que a gente deve sempre esclarecimentos e, né, contar as novidades internamente do ProCast.
Sim.
Nós compramos agora um programa de gravação, que é um programa que a gente já usava em versão trial.
É uma vergonha, mas tudo bem.
Era mega limitado, então alguns episódios até tem uma sonoridade diferente por conta disso.
Tipo do Aaron, sonoridade diferente quer dizer que é uma bosta, né?
Pô, não precisa falar assim.
Tenho que ser sincero, tenho que ser sincero.
Bom, mas o que importa é que desembolsamos 40 Obamas e compramos o programa.
É bom que essa semana 40 Obamas significou mais ou menos 60 Dilmas.
Exatamente. Vamos comprar Obamas enquanto é tempo, né?
Sim.
Assim que a Dilma começar a valer muito, aí corram para as montanhas. Então agora as gravações devem terão uma padronização melhor de som e tudo mais. E muito em breve, em meses, na verdade, a minha voz ficará melhor, porque estou montando meu mini estúdio, Roy, olha só.
No lugar, você vai precisar comprar um microfone que disfarce esse cooler gigante que tem na sua entrada de áudio.
Não é o cooler gigante, é o cooler extremamente perto da minha placa de som.
Ou isso. O problema é o barulho.
Exatamente. Mas eu vou comprar. Era pra ter vindo essa semana, mas tudo bem. A gente releva, né?
Sim, sim.
Então, é isso aí. Só pra avisar os ouvintes que estamos trabalhando para o Procast para sempre melhor atendê-los.
Gastando muito dinheiro.
Um outro update que eu gostaria de fazer, que eu acabei de lembrar, é uma coisa que a gente não tem mais falado por questões estratégicas, mas o Prog Festival existe ainda, está de pé e em desenvolvimento levemente avançado.
É, estamos quase chegando perto dos 30%.
quase.
Olha, tá ali.
Tá ali, estamos fechando com as bandas, escolhendo as datas, e assim que fecharmos com as bandas, voltaremos a encher o saco de vocês para... Só como é, né? Preenche formulário ali, preenche formulário aqui, ganha ingresso, né? Ganha passagem para o lugar do show.
Uhum.
Né? Sei lá, vamos pensar.
Vamos ver.
O que a gente já sabe é que vão ser 4 bandas na noite, e totalmente metal progressivo. Vai ser uma Prog Metal Fest.
Sim. Vai soltar isso já, né?
Vou soltar. Já tá. Já pra deixar
encaminhado.
Instigando o pessoal. Tá encaminhado. E são bandas fodas, hein? Bandas que vêm pra balançar.
Balançar.
É o Parangolé, é a Cristina Aguilera.
Nem fala em Parangolé, cara. Você viu a cagada que deu?
Lindo.
Bonito de ver, cara. Parangolixo.
Parangolixo. Parangolixo. Cara, o Felipe Andreoli é o mais foda de todos.
O cara merece um respeito depois.
Não, ele é foda. O cara, olha, subiu no meu conceito, cara. Genial.
Isso aí.
Até do que coloreiro eu gostei depois.
Tá tocando bem, hein, cara?
Tá. muito bom, muito bom. Tá que pariu. Bom, mas... Tapinha no ombro, né?
Tipo assim.
Pureza foda. Vamos aos comentários então.
Isso aí, leia aí.
Na verdade, a gente recebeu 2 comentários apenas.
Por enquanto.
Que na verdade foi o do Everton, que é o nosso ganhador, amigo, sócio, participante e membro do Procast, praticamente.
Sim.
E só mandou um... Foi muito legal gravar este episódio sobre esse disco. E ele fala, né? Vamos comentar mais aqui, pessoal.
Isso aí. Vamos comentar.
Exatamente. Vamos dar os feedbacks propriamente ditos, né? E aí veio uma surpresa boa, bacana. O pessoal do Dedinho ouviu, olha só que legal. O Tomás Gonzaga, que é o baixista, ele mandou pra gente: grande programa, vocês são foda. Sempre estou acompanhando a galera do Procast. Abraço. Abraço pra você também, Tomás. Foi muito bacana, muito legal gravar com a banda e tamo junto.
Que vem o próximo álbum.
Que vem o próximo álbum, logicamente. Que vem o álbum, na verdade.
É, o álbum.
Além disso, temos mais alguma coisa?
Especial Apocalipse?
Especial Apocalipse, muito bom. A gente avisou no episódio passado, mas nós não colocamos link, sobre a nossa página promocional em comemoração aos 25 anos do Apocalipse e o box que nós ganhamos, mas a página já está pronta, não foi lançada ainda, porque nós vamos lançar com conteúdo, evidentemente.
Lógico, né?
Só lançar a
página. Só pra ficar bonito ali.
tipo, grande coisa. Nas áreas internas do site, no lado direito, vai ter um banner promocional também, mostrando, divulgando a página. Então você vai clicar lá no banner, você vai cair na página e lá você vai poder ver vídeos do unbox que o Royo fez,
ler reviews.
O que mais?
Não sei o que mais. Em breve o podcast sobre o box e a história da banda.
Justamente, provavelmente uma entrevista. Então fiquem atentos, acompanhem a banda, fiquem espertos no procast.com.br, que a gente vai divulgar ainda semana que vem essa página, se tudo der certo.
Isso aí, sigam no Twitter, que é por lá que a gente vai mandar.
Exatamente, sigam o @procastbr no Twitter, ou, olha só que genial, ou digite aí no seu navegador twitter.procast.com.br e aí você segue a gente lá, beleza?
Lançamentos da semana.
E para os lançamentos dessa semana, Royo, temos novidades realmente surpreendentes, hein, meu?
Posso dizer que são dois álbuns das minhas bandas favoritas.
Tirando que a primeira você só gostou por causa do nome recentemente.
Lógico, né?
Que é o Efeito de Eco.
O Raya Hip! Tem que ser vários, assim, infartões, a lá, Acept, manja.
Sim, sim, porra. Cara, os caras do Acept e os caras que gritam Raya Hip são, na minha cabeça, o Lionel Rich de couro.
Lionel Rich por quê?
Lionel Rich no We Are The World, cara. É aquilo lá.
Por quê, cara?
Não sei. Ele tem a cara de fazer isso, entendeu? Embora não tenha a voz, mas tudo bem.
Na verdade, provavelmente é o cara da capa do Boss of the Wall, do Acept. Aquela capa homoerótica, né? Um cara de sunga. Cara, toda vez que eu vejo qualquer imagem ou que eu ouço falar de Lionel Rich, vem o primeiro verso de Where the World na minha cabeça.
Puta que pariu. Cara, gênio. Bom, mas Lionel Rich não tem nada a ver com as indicações dessa
ainda
semana.
Bem, né? Só faltava, né? Essa semana vamos tocar uma música do novo do Lionel Rich.
Puta que pariu. Sem a menor condição. Depois de 2 anos, sem lançar material novo,
O Raya Hip
voltou com tudo, cara. Lançou um álbum que tá sendo muito bem aceito pela crítica e aconchegado no hall dos clássicos pelos fãs.
Pera aí, não tá sendo bem aceito. Eles estão rasgando toda a seda produzida na China por esse álbum. É inacreditável como tá sendo bem aceito.
Cara, é uma banda que, assim...
São uma banda histórica, né? Pô, 40 anos já, hein?
É, segundo a resenha do... Um álbum que tem tudo a ver com muitas referências de vários estilos, uma coisa diferente no rock inglês, né? Acho que é isso, acho que ele tá chacoalhando a base inglesa de rock and roll hoje.
É, na verdade, eles têm muito de hard rock, assim. Na verdade, pra mim, o R.I.P. é o representante, é o comparativo inglês do Lynyrd Skynyrd, sabe? Uma banda que envelheceu e soube se atualizar.
Bom, e por conta de tudo isso, a gente vai pôr pra tocar uma música desse último álbum lançado semana passada, dia 15, chamado Into the Wild, que é o nome do álbum. A gente vai colocar a música Trail of Diamonds.
Isso aí, eu que escolhi, mas tudo bem.
É, hoje as indicações foram dominadas por você, né?
Sim, e pra provar isso, vou indicar aquela que pra mim é a banda mais ascendente do metal sueco, que é o Scarcimetry, né? Eles lançaram o álbum de Unseen Empire, cara, que é um... Não sei o que falar, eu sei que tá em loop no meu MP3. Isso que foi lançado.
Eu, como você sabe, eu não tô passando uma boa época da minha vida, então minha playlist tá um pouquinho emo, né? Eu até tuitei isso. Se os caras entrarem no Like FM, que é um site que monta o histórico do que você anda ouvindo no seu programa de música ou no seu navegador e tal, os caras vão se assustar com a minha playlist, mas tudo bem.
Eu já não espero nada de você.
É, pois é. Bom, só
um adendo.
Os caras me matarem...
Está aí, né, o link do seu like, filho.
Exatamente, o meu link está... Não, não tá, não. Quem quiser procura no meu Twitter lá.
Ah, sim, eu vou postar.
Bosta. eu tô num nível que eu tô pensando em comprar o último disco da Avril Lavigne, mas tudo bem. Vamos lá.
Estranho que eu acabei de abrir aqui, aparece assim, ó. like.com/ramses-womans.
Ah, não! E
agora tá aparecendo uma série de pijamas femininos. Que é isso aí?
Ah, é que não é like.com, é like... FM. Ai, que filho da puta. É o meu site escondido. É, né? Um fetiche por...
Tem um login aqui até.
Bom, então é isso. Que música você vai pôr pra tocar?
Vamos pra música Domination Agenda, que é o melhor refrão de 2011, pelo menos.
Então, maravilha. Vamos de Raya Rip.
Peraí. Não é assim que você fala o nome da banda.
Então vamos de
Raya Rip e Scarcimetry.
Agora, aqui no Procast.
vision. I saw a shadow on a hill, and then she started walking into the bright blue sky. I tried to follow closely, and I knew the reason why. Then the dream, it turned so slowly, like a dream within a dream. She appeared to me so ghostly, and she kissed me with a smile. Never changing as the walls are crashing down. Then the dream, it moves so slowly, like a dream within a dream. And she turned to me so ghostly, and she kissed me with a smile.
Oh,
Estamos de volta agora para começar o papo, só que antes da gente realmente falar dessa era de ouro, desses anos gloriosos, esses dois anos maravilhosos que teve do Yes e depois a Balela, tenho que avisar que se você está ouvindo a gente pela primeira vez, ou se você caiu aqui no Yes acidentalmente, saiba que a gente já falou sobre a banda, o começo do Yes. Basicamente, demos já a nossa introdução, a nossa opinião. Então, se você entrar lá no procast.com.br, no post desse episódio, tá linkado lá o programa. Então, se você não ouviu ainda, sugiro que você entre, escute e comente também. E depois, ouça esse aqui para complementar o seu estudo, certo?
Certo.
Certo, e vale mencionar também, né, que esse aqui que vai ser a época de ouro, mas o antigo tem o Fragile ou o Fragile, né? E esse aí você tem que pensar.
Sim, verdade. Fragile foi o começo do clássico.
Com certeza. Tudo começou ali no Fragile. É uma piadinha interna. Foi o maior delay de inglês que eu já tive na minha vida. Demorei alguns meses pra perceber que eu tava errado. Depois do estouro do Fragile, qual que fala?
Fragile.
O Fragile saiu, estourou, lançou a banda pra imprensa toda, pra todo mundo, caiu no mainstream. Sério?
É, mais ou menos, né? Acho que as músicas que se uniram nele é que impulsionaram, né, a banda. Sim, é.
Não é.
Era o momento, né? 1971 e tal.
Exatamente. Até porque eles estavam com a formação do Yes, a formação mais clássica, que, porra, era o John Anderson no vocal, o Steve Howe na guitarra, o Chris Squire no baixo, o Rick Wakeman no teclado e o Bill Bruford na bateria, né, cara?
Formação melhor que essa não tem, né?
Não tem, cara.
Com certeza.
E como todos ali já tinham todo um background clássico, eles caíram nesse exato momento, em 71, na era symphony rock, cara. Rock sinfônico absurdo.
É, na verdade eles começaram a misturar, né, música clássica com rock progressivo que eles já faziam.
É, cara, eu acho muita loucura o Rick Wakeman adaptar trechos de Brahms, de Stravinsky, no meio de uma peça de rock and roll, sabe?
Pô, pode crer, muito louco isso, cara.
Isso é um conhecimento, cara. É um talento que você nasce com ele. Não adianta você estudar música. Você tem que ser músico, cara.
O Rick Wakeman,
ele tem o visual do músico, né, cara?
É, né? Ele usa capa, né? Não é bem o visual que se espera do músico. Mas tudo bem.
Pô, cara, um tecladista, um pianista clássico progressivo, pô, tem que usar capa. É o super pianista.
É o SP. Ele tem um W no peito, né? É, cara, ó, ele é o Wakeman.
O Wakeman.
Super Wakeman.
Tem o Superman, o Wakeman, né, cara? Pô.
Wakeman é o homem despertar, né?
Gênio. O cara é super-herói do Yes, cara.
Genial.
Bom, e depois que eles lançaram o Fragile, eles queriam fazer um sucessor à altura. Na verdade, um pouco melhor, né? Que envolvesse história, a mistura de clássico com rock, com jazz, com leitura, com livro. Todo esse caldeirão cultural que eles tinham nessa época resultou no Close to the Edge, que é um álbum pra lá de excelente, né, Rui?
É, eu acho que, assim, né, há desavenças. Talvez o Fragile seja o preferido de muita gente, mas o Close to the Edge acho que é o ápice desse negócio que eles estavam desenvolvendo.
É o meu preferido, tanto é que muita gente considera o melhor álbum de rock progressivo, assim, na história, né?
É, tem muita gente que diz isso.
É, cara, eu acho que os dois, eles meio que se completam, assim. Eu acho que o Yes é isso, entendeu?
Uhum.
Se você ouvir o Fragile e o Close to the Edge, você ouviu o Yes.
É, então, na verdade, eu acho que falta Você precisa ouvir umas coisas dos anos 80 pra poder entender, né, o resto da banda e tal. Mas, assim, o ápice dessa criatividade que eles tiveram nessa época, eu acho que esses dois álbuns resumem bem.
É, resumem.
É, exatamente. Concordo com você. Bom, mas assim, como é que se compôs a história do Yes, assim? Porque a gente vai falar de só três álbuns, somando as horas dos três álbuns, deve dar o quê? Umas 3-4 horas de música.
Mais ou menos.
Né?
Não, é, até que o Close to the Edge não é tão grande, assim, apesar das músicas enormes.
Exatamente. O Close to the Edge, ele tem uma coisa muito importante na carreira da banda, é que nessa época que eles realmente começaram a fazer música por fazer, né, de sacanagem, porque o Close to the Edge, o Relayer e o Tales Topographic, blá blá blá, são sacanagem, né, cara?
Cara, se fazer uma música de 20 minutos é sacanagem.
É, se você fizer 4 músicas de 20 minutos seguidas, você tá de sacanagem.
Exatamente. Só pode tá, né, mano?
Só pode tá. E eles fizeram uma coisa muito louca, que eles pegaram assim, o John Anderson é o... Eu não tenho outra forma de comparar. O John Anderson, ele é o John Lennon do Yes. É aquele cara espiritual, aquele cara que lê, que acredita nas coisas sobrenaturais e tudo mais.
Achei que você ia falar que ele era o bailarino do Yes.
Não. Ele se baseou no livro Siddhartha, que é um livro que realmente eu não conheço, deixa eu dar uma olhada aqui.
Um livro de budismo, na verdade, sobre aquelas histórias gregas, sabe? Só que é de budismo, né? Hindus e tal. Eu tive aula disso, né? Em psicologia.
Teve?
Uma apresentação, rapaz, de slides, tudo.
Olha só. Baseado nisso, ele começou a escrever o conceito do álbum, né? Sim. E uma das coisas que ele criou, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é que existe uma modinha, um esqueminha nos álbuns novos. Assim, todo álbum seguia o mesmo padrão. Existia uma música tema e todas as outras músicas giravam em torno dessa música.
É, nesse álbum principalmente, né? Principalmente. Não era conceitual, mas era tudo baseado nesse lance de despertar espiritual, sabe? Não é um álbum conceitual, mas é um álbum temático, a gente pode dizer.
É, exatamente.
Isso, na verdade, é uma representação do estado da banda na época, né? Que a banda vai ficando famosa, os egos vão aflorando. Close to the Edge era assim, uma metáfora, a gente pode dizer, né? Que a banda tava muito perto do seu limite, assim, eles podiam explodir a qualquer momento, sabe? Tipo Metallica na época do Santander. Até o próprio Bill Bruford, né, saiu da banda nessa época, que ele já não tá aguentando mais esses caras.
Porra. Mas no Close to the Edge o Bill Bruford tava, né?
Tava. Ele gravou, inclusive, grande parte do sucesso do disco tem que ser acreditado a ele.
Ah, sim.
Porque ele veio com o título, na autobiografia dele, pelo menos é o que ele conta, né? Acho que o Enigma fala que o Close to the Edge também foi ideia dele, né? Ele fala o seguinte, ele fala que esse título veio porque ele queria ilustrar a situação da banda. Embora fosse o segundo álbum que realmente fez um grande sucesso na história da banda, ela já tava saturada.
Se cansou cedo.
Exatamente, é muito ego envolvido, né, cara?
Mas por ver, cara, imagine que era você chegar pra ensaiar no estúdio, tinha lá o John Anderson meditando com incenso e tal, e o Rick Wakeman, né, com aquela cara de sou foda dele. Deve ser um saco, cara, eu sairia da banda também.
Muito ego mesmo.
Bom, e aí foi eles compuseram praticamente todas as músicas do álbum, né? Fizeram trabalhos excelentes, né, cara?
É porque assim, eu acho que eles faziam várias músicas e juntavam tudo em uma só, né? Porque são várias partes e tal, e tem contribuições de cada um.
Verdade.
É, eu acho que eles não ficavam fazendo jams até sair a música. Era cada um chegava com uma parte, eles davam um jeito de juntar ali. Até porque não tinha que seguir escala nem nada dessas coisas. Né? Às vezes a música muda como se fosse outra totalmente.
É.
Né? Ela progride, né? Vamos dizer assim. É uma vertente do rock progressivo, né? O rock progressivo em si tem várias formas de ser representado.
É, com certeza.
Pode ser uma coisa mais direta, uma coisa mais viajante, e tem esse exagero megalomaníaco que era certo.
E mesmo assim, no lançamento em CD em 2003, teve um CD com bônus, né, cara? Teve 4 bônus no CD. Como é que encaixam 4 bônus? Mas tudo bem. Gravações alternativas no estúdio que eles acabaram lançando, né, cara?
É aquele monte de bosta que ninguém ouve, né? Tem.
Lado B.
Exatamente.
Muito anticomercial, cara.
É engraçado, né? Porque eles tinham esse apelo comercial sem ser comercial, né?
Pois é.
Não, é anticomercial, mas estreou em 4º no Reino Unido e em 3º nos Estados Unidos.
Você vê a época. Não tava esperando, né?
É, também é que na época lá era 1972. Era a época do prog lá, né?
Sim, nos Estados Unidos também, né? Kansas tava estourando.
Ixi, aquela época.
Fora o rock and roll, vivo o prog rock. Tá valendo.
Tava isso mesmo.
O álbum, ele tem marcas históricas. Primeiro, a capa do Roger Dean, que é sensacional. A capa da frente é uma bosta.
Tá? Eu não entendo nada daqui.
É a coisa de dentro, na verdade, que é boa.
Exatamente, a contracapa, a intracapa.
Inlay, mano.
Inlay, muito bom. A capa da frente é muito ridículo, embora quando você pega num vinil, dá emoção, né? Que caralho, é o Close to the Edge. Mas um degradê de verde palmeiras a preto, ou de preto pra verde palmeiras.
Horroroso.
Horroroso. Não faz
sentido. Mas é importante porque foi a primeira vez que saiu aquele logo oficial deles, né?
Exatamente. Bem lembrado, olha com só. Certeza. Ia ser o maior feio do programa. Foi a primeira vez que o Yes teve uma identidade visual. Cada álbum saía de um jeito, coisas ridículas, estranhas ou muito legais. Mas o logo que revolucionou e marcou a história saiu no
Daí, Curso de Érica. Esse é o que dá vontade de você ter uma camiseta.
Puta, cara. É lindo, né, cara? Assim, eu vejo o logo do Yes e já imagino droga, cara. Já imagino. Cara, assim, Aquela fumaça concentrada, aquele baseadão Bob Marley, assim, sabe?
Você começa, as coisas começam a ficar disformes na sua frente, né?
Exato. Depois disso, você começa a ver anão, cara. Eu acho que antes de você começar a ver anão, né? Você vê o degradê de preto pra verde.
Você vê um anão verde.
Engraçada a capa, já.
É, né? Que tá tudo a ver, né?
É, na verdade, são as quatro fases da... do efeito da droga. Você vê um negócio mais ou menos estranho, que é a fonte do curso de Ed. Aí você fuma mais um, aí ficou yes. Aí, loucura, loucura.
Aí verdade, acho o que terceiro... Hã? Começa de baixo, no verde, né? Óbvio, desde que é.
Exato, aí, lógico.
De repente é teto preto.
Vai escurecendo.
Vai escurecendo. Espera que você acorde, você tá vendo aquilo ali em cima. Coisas... Exatamente. Redondas, né? Coisas disformes.
Ah, muito isso. Bom.
Aí, ó, post de Ed, né? Já sabemos qual é a margem que eles estão perto.
Tá o limite do desmaio, né, cara?
Esse é o limite dos caras.
A capa tem um novo sentido pra mim a partir de hoje. Continuando a história, a gente já comentou, mas tem que falar rapidinho. Que mesmo com o sucesso do álbum e o dinheiro entrando, o Bill Bruford não aguentou e saiu fora.
É, ele foi pro King Crimson, né? Não perdeu com isso.
Manteve o nível.
Exatamente, exatamente. Só que o foda, cara, é que agora a história começa a se misturar. Esse começo do rock progressivo, ele é muito bom, porque o King Crimson junta com todas as bandas que existiram, e aí todo mundo toca com todo mundo, fazendo todo tipo de banda e todo tipo de som.
É, uma irmandade naquela época lá.
É, cara. Ó, a gente vai falar, nos próximos 2 anos, acho que teve pelo menos umas 4 bandas diferentes com os mesmos caras.
Não é bem uma irmandade, na verdade é uma orgia.
Não, uma irmandade.
Eu não quero agredir, assim. Se eu for ver, todos os caras passaram pelo Yes, pelo King Crimson. Mesmo o Pink Floyd, né? Pink Floyd são os caras meio nariz empinado, né? Eles não se misturavam muito.
É, eles eram pela tangente, né, cara?
Enjoadinhos.
É, não, mas enquanto o Yes era, nossa, a melhor banda de rock progressivo da atualidade, o Pink Floyd era aquela bandinha de garagem que tava surgindo, né, cara?
Sim, né? Era um saco, isso bem. Mas por quê?
Como o Yes não tinha baterista, eles foram atrás de um. Então, contrataram o Alan White, que tocava numa banda chamada Plastic One Band, que eu não conheço.
Mas o Alan White é um puta baterista, né?
É um puta baterista, com certeza. Ele também tem a cara do Yes. Ele tem mais a cara do Yes do que o Bill Bruford. Embora o Bill Bruford seja melhor que o Alan White, na minha opinião.
Ah, sim. Não, mas o Bill Bruford, pra mim, é o baterista definitivo e progressivo, cara.
Sim,
certeza. Concordo.
Um cara que fez história tocando só em bandas prog. Meu, King Crimson.
Putz. Genesis também, né?
O cara tocou em tudo.
E aí, o John Anderson chegou pro Alan White e falou: olha, cara, a gente vai sair em turnê. Hoje é terça-feira. A gente vai viajar pra turnê ao redor dos Estados Unidos no domingo, tá bom? Você tem, toma aí, Close to the Edge, Fragile, Yes. Decora aí o repertório. Ele teve dias, cara, ele aprendeu em 3 dias as músicas. Imagina, o cara dormia no estúdio.
Nossa.
Ele não dormia.
Ele não dormia. Cara, eu, se fosse ele, aposentava da bateria depois, cara. Aquele som, nossa, nunca mais ia ser na minha mente.
O cara manjava, né?
Exatamente. E aí ele entrou no Yes de forma semi-definitiva.
Semi-definitiva.
Bom, então é isso, né? É, se vocês já perceberam, no fundo já está tocando o Close to the Edge. Então agora, DJ, sobe o som, rapaz. Sobe DJ, o som, né? Sobe o som.
É. DJ Prog.
DJ Prog. PJ, PJ.
O PJ, né? O Prog Jockey.
Prog Jockey, gênio. O Prog Jockey vai subir e você vai ouvir agora um pouco mais da música Close to the Edge. E voltamos depois do comercial.
Procast.
Cara, eu tenho uma coisa pra falar sobre o Val. Ele é uma bosta. Eu não queria falar nada, mas...
Começamos bem.
Cara, mas a gente nem falou que álbum que é, cara.
Que álbum desagradável.
Não, não é tudo isso, cara.
Não, eu não consigo nem, sei lá, cara, botar o play nele. É muito desagradável.
Caraca, cara, eu achei que você gostava, cara.
Não, por quê?
Cara, não sei, cara.
Eu não sei, cara, eu não sei. Os caras perderam a mão, né? Tipo, drogas rolando solta, né? Cheirando avalanches, os caras.
Cheirando avalanches é ótimo. Tava cheirando o ego dos caras, né?
Isso, né? Tava solidificado o ego dos caras, os caras cheiravam o ego.
Cara, eu tenho um respeito grande por esse álbum.
É.
Porque não é qualquer banda que lança um disco duplo com a média de 20 minutos cada música.
Porra!
Né?
Pura megalomania.
É, mas exatamente. Assim, eles exageraram até onde eles podiam ir, no limite deles.
Pois é, que o que eu acho que eles viram que essa fórmula deu certo no Close to the Edge, né, de exagerar, foram de novo no Tales, né? Aí virou essa coisa.
Exatamente, exatamente. Nós estamos falando sobre o Tales from Topographic Oceans.
Olha aí, tá aprendendo a falar inglês.
Oh, eu tô tudo, tudo Tales from Topographic, cara. Tudo Tales. É, que pra mim sempre foi Oceans Topographic from History, blá blá blá. É um nome muito comprido, são músicas muito compridas. E é um álbum duplo, cara. Eu imagino o susto dos fãs na hora que eles chegaram na loja de disco e tinha aquele bloco de 6,5 kg, que era o vinil.
Né, cara? Com quatro músicas.
A música, né? Pesava, né, cara? A música pesava.
Eles falaram que porra é essa? Tem só quatro músicas essa bosta.
Meu, foi o sexto álbum da banda. Foi lançado pelo Atlantic Records. Lembrando que Atlantic Records sempre foi o tubarão das gravadoras.
Como
e
assim?
Deixaram passar, cara.
Deixaram passar.
Oh, beleza. 20, muito bem. Tem 2 horas, 4 músicas. Maravilha.
Na cabeça deles era uma perfeição.
Sim, exatamente. Um álbum, se o álbum anterior da banda estreou em segundo lugar, cara, é óbvio que vai vender mais ainda. Esse álbum é muito maior.
E tem coisas. É, as histórias desse álbum são histórias engraçadíssimas, cara. São coisas assim que você fala, não é possível, cara, que isso possa acontecer de uma forma, sabe, normal, assim.
É. Não, a começar aqui, né, que eles gravaram esse álbum.
Exatamente.
No estúdio do Black Sabbath, né, cara?
Ah, é?
No estúdio 3 estava o Yes gravando esse álbum. E no estúdio 4 tinha uma banda chamada Black Sabbath.
Oh. Os garotos estavam começando aí.
Gravando Sabbath, Bloody Sabbath, cara.
Isso aí, meu preferido, isso bem.
Imagina o John Anderson trocando ideia e outras coisas mais com o Ozzy. Você consegue imaginar o Ozzy e o John Anderson junto, cara? Não dá.
Sim, não dá.
O John Anderson hoje, ele é um tiozinho que canta com o Rick Wakeman de sacanagem, deve velejar nos fins de semana, joga golfe.
Tem cara, tá aí, não, cara. Tem cara que veleja.
Cara, e o Ozzy tá aí, meu, comendo morcego de plástico até hoje, cara.
Diz a lenda, né, que quem gravou o teclado desse Sabbath Blood Sabbath foi o Rick Wakeman. Tipo, é uma lenda, né? Não foi verdade, mas durou aí, sei lá, 30 anos. Isso. Todo mundo falava, pô, o Rick Wakeman tocou nesse álbum. Mas não é, na verdade.
Caraca, cara.
Calcule, né, cara? Black Sabbath, yes.
Nossa, não dá certo.
Não dá certo. E o Ozzy, e tem mais uma coisa, o Ozzy diz, pelo menos na biografia dele, que no estúdio do Yes tinha um monte de, sabe, pele de vaca, modelo de vaca, coisas da natureza, sabe, sei lá, tinha grama, sei lá, cocô de cavalo, pra eles entrarem no clima do conceito do álbum.
O Joe Anderson, eu queria fazer um mini Woodstock dentro do estúdio.
Imagine, ele chega peladão, e aí galera, vamos gravar.
Nossa. Começa aí o desagradável. Diz muito sobre o álbum no final.
Caramba, cara. E alguém conhece a história do álbum inteira, certinha?
história do conceito, você disse?
Do conceito, o conceito do álbum.
Então, né, mais uma das viagens que o John Anderson, acho que ele ia naquelas bibliotecas, livrarias em Chinatown, sabe, alguma coisa assim, na Inglaterra. Pegava aqueles livros de filosofia, hindu e tal, e teve, ah, legal, vou escrever um álbum sobre isso, tipo Roger Waters.
E vai começar.
Ele escreveu um álbum assim, na verdade é legalzinho até, porque cada música, em teoria, representa um conceito, né, do hinduísmo e tal, uma biografia de um cara, não é? Que os conceitos são verdade, conhecimento, cultura e liberdade, né? Cada música é um tema disso. Certo, é um tema de 20 minutos sobre isso, né? Tudo bem.
Nossa. Ele tinha muito o que dizer sobre isso.
Ou não, né? Porque geralmente era o Rick Wakeman solando, ou...
Cara, o Rick Wakeman tava num
frenesi, né?
No frenesi, mas ele tava num estilo Emerson Lake Palmer. Ele tava com aquele midi maldito do Lake, do Emerson Power, não sei quem. Cara, tava do Kate Emerson. Tava horrível, cara.
Nossa, é verdade. Era loucura total. Coisa horrorosa.
Total, mano. Era grosseira.
Cai pro midi, fudeu.
Cai pro midi.
Ok. Puta! Ah, é tortura chinesa, cara. Cacete. Pô, já ouvi Emerson Lake Palmer, cara. Não quero isso, mulher.
Se eu estou ouvindo Yes é porque eu não quero ouvir Emerson Lake Palmer.
É lógico, cara. Porra. Eu saio da padaria, chego no açougue, me vê 10 pãozinho. Sacanagem comigo, né? Porra, mano. O Rick Wakeman foi longe, cara. Ele foi, sei lá. Certeza que nos shows, nessa época, o show do Yes era basicamente um show estilo Pink Floyd, né? Aquele show que você precisa assistir, que, né, muda a sua vida, né? Muito som, muita luz, né? Você desmaia produtos, no final. Né? E, cara, certeza que o Rick Wakeman solava girando a capa na mão, assim, sabe?
Com uma mão só, né? Solando e outra girando. Né?
Exatamente. Ai, cara. Foda.
Aqueles, né? Que nem aqueles vampiros ou super-herói, né?
Ou que nem o Parangolé também, que é a mesma coisa.
Parangolinho.
No meio da muvuca, não tem negócio de super-herói certo. É no tombo que vai. Olha o tombo do Parangolé aí. Toma, toma. Santa cor da noite, mas isso...
Eu já tenho que dizer que o Rick Wakeman não gosta desse álbum, né? Ele deu xilique por causa disso. Ele não gostou do negócio final, até ele falou, não tá mais afim de tocar não, saiu da banda.
Ele saiu da banda porque ele tocou normal, saiu midi, ele ficou bravo e saiu fora.
É, exatamente, ele deu xilique, sabe? Ficou nervosinho.
Deu a louca.
Mais ou menos. Nossa, cara. É o que você espera de um cara com mullet, né?
E olha como as histórias se intercalam, cara. É, puta, realmente é muito surreal. Engraçado que o Steve Howe acha que foi a melhor guitarra que ele já fez em toda a carreira. O John Anderson acha um excelente álbum também.
Também, né? Ele escreveu inteiro.
Claro. Sempre assim.
Sempre assim.
O Chris Squire, como todo baixista, ficou em cima do muro.
Ele falou, mas não é bem assim.
É bom, mas também não é tudo isso. É ruim, mas também não é tudo isso.
Eu acho que esse é um álbum clássico que eles não tocam nenhuma ao vivo, cara. Até porque não tem nem pra quê, né? Tocar um ultra ao vivo, cara. 18 minutos?
Não, acho que não tem nenhuma apresentação ao vivo. Se tivesse aquelas versões condensadas, né, cara?
É, deve ser uma parte, então. Mas se for ver, as músicas nem eram divididas, assim. Era uma música, simplesmente. Todas tinham um subtítulo, né? É. Mas não tinha as divisões igual as do Rush, por exemplo.
Ah, sim, com certeza. Não. Não tem um, dois, três, quatro.
É, dentro.
E que, na minha opinião, apesar de ser uma bizarrice total esse álbum, tem a última música, Ritual, que eu acho que é muito boa também. Podia entrar em qualquer álbum do Yes. Agora o resto já não é tão bom assim.
Eu acho assim, cara, se esse álbum tivesse sido lançado cada uma dessas músicas em um álbum, né, com outras músicas diferentes.
É isso.
Seria muito melhor. O problema são as quatro em seguida.
Não afetava a carreira deles.
É, você conseguiu ouvir de boa daí uma música de 20 minutos, sabe? No meio de outras 10, talvez.
É, com certeza, porque na minha opinião, o Yes perdeu a chance de ser uma banda mais famosa ainda do que é, com esse álbum.
É, eles poderiam ter lançado, sei lá, um single.
Ser mais épico.
É.
Mais que isso, fudeu, né?
Isso é épico, né, cara?
É épico não.
Bélico,
não. Uma lenda do rock.
Não é só uma lenda, mas poderiam ser maior, né?
É, poderiam ser maiores, isso que eu penso.
Com certeza. Mas mesmo que tenha separado a banda e quebrado toda a parte de ouro do Yes, né, que pra mim acaba aí, ainda, cara, foi o quarto disco seguido que ganhou o prêmio, cara. É. O Yes tava num excelente momento, cara. Tudo que eles tinham pra dar, eles deram ali.
Mesmo assim, ganharam.
É, porque eu acho que assim, eles eram, vamos dizer, famosos, né? Querendo ou não.
Sim.
Por isso que eles ganharam prêmios, né?
Tipo, o Iron Maiden hoje ganha prêmio é uma bosta, mas tudo bem.
Verdade.
Mas ele sempre foi, na minha opinião, mas tudo bem.
Não vamos entrar no mérito.
E como você disse, foi que o Eggman zarpou no fim no processo de gravação.
Saiu voando, né?
Saiu.
Quebrou voando. O teto do estúdio.
Ele despertou, né? Cara, eu nunca tinha pensado tantas piadinhas com o nome Wakeman antes.
Caramba, cara. Saiu então o Rick Wakeman, saiu o Bill Bruford, só ficou o John Anderson e o Steve Howe fazendo o que eles sempre fizeram, que aí foram mandar na banda. A banda era um deles, né,
cara? Chris Fire.
É, eu sei, mas quem fazia os conceitos dos álbuns eram os dois só.
É, o John Anderson, o Steve Howe era um metidinho na guitarra.
Era aquele que batia no ovo e falava, porra, tá da hora, hein, meu? Tá
ficando louco. Esse é o Chris Fire. Fica em cima do muro.
E temos que falar da capa dessa bagaça também, né?
Sim, mais
uma capa que eu acho muito legal, muito legal.
Capa assim, é linda mesmo.
Né? É um desenho, o traço, cara, como é isso que a gente falou no episódio de autores, cara. É muito impressionante a qualidade da arte final que os caras produziam sem Photoshop, cara.
Sim, não, é desenho no lápis, né, cara?
É lindo, cara.
Sabe o que é legal, cara? É uma capa com plot twist.
Por quê?
Porque você vê ela de frente, assim, a embalagem, né? É um deserto, certo?
Certo.
Da hora que você vê atrás, tem peixes. Então não é um deserto, é o fundo do mar.
Nossa, cara.
Fala aí. Então, isso foi bem pensado.
Essa foi puta, profunda, hein, bicho?
Vi isso na sessão Imago aí do podcast. Muito foda, velho.
Olha só, ele lê, eu não leio. Caraca, cara, que bonito, hein?
Roger Dean no seu ápice criativo aí.
Também. O Roger Dean, cara, ele tava tomando os mesmos produtos que o resto da galera.
Eles estavam compartilhando tudo ali,
né? É, porra, é lindo, né? Muito bom. E é isso.
Você tá ouvindo
no fundo uma das músicas preferidas do Roy.
Então tá em silêncio, né?
O ritual ao fundo. E logo depois voltamos para o terceiro e um pouco mais normal álbum do Yes aqui no Podcast.
Ou não.
Procast.
Royal. Tá acordado aí? Tá acordado?
Sim. Você tava nadando.
Tava nadando no fundo do mar.
Fundo do mar.
Flutuando pela música.
Na sua opinião, Andrew, Relayer em três palavras.
Relayer em três palavras?
É.
O nome das três músicas? Não, pra mim esse álbum voltou a ser o que o Yes era, assim, na fase principal, cara. Esse álbum é excelente.
Eles conseguiram trazer mais elementos, né, ainda nessa fase, cara. Não era só aquele prog sinfônico com coisas de música clássica, né? Eles conseguiram trazer jazz e fusion.
Influência do novo tecladista, né, cara?
Com certeza.
O Packetry Philip Morris.
Ele foi da banda Moody Blues, né?
Foi, porra. O Relayer foi o sétimo álbum lançado e foi o álbum pé no chão. Afinal, em menos de 2 anos, eles perderam duas peças-chave da banda. Perderam a mão, perderam aí, quase perderam a identidade. Eles arriscaram muito com o Tales from Topographic Oceans.
Tiraram no pé, né? Só.
É, exatamente. E já que o Rick Wakeman avançou para sua carreira solo, a banda voltou a procurar um tecladista. Teve até um tecladista que participou de gravações de estúdio, mas ele não virou tecladista do Yes.
Como assim? Não é só um tecladista, cara. É o Vangelis, pô.
É, eu sou ignorante.
É o carinha da música das Olimpíadas. Olimpíadas não. Aquela música de triunfo, sabe?
Né, das Olimpíadas? Caraca, cara.
Esse cara aí fez sucesso demais.
Sim. Ele ganhou muita grana numa época.
Mas não foi o que era.
Mas ele teve um projeto com o John Anderson, se não me engano.
Ah, mas, meu, nessa época, todo mundo já... Meu, me assusta não ter saído um Ozzy, Rick Wakeman, John Anderson e Bill Bruford, cara. Me assusta não ter saído um desse.
Só faltava, né? Isso é uma cafonice na
eu compraria todos os discos, cara. Bom, o René, ele segue mais ou menos o molde do Close to the Edge. Ele seria uma continuação do Close to the Edge?
Não, isso depende. Se for ver, ele é uma retomada do estilo, né? Os caras perceberam a cagada que fizeram e tentaram voltar, assim, mais ou menos, como pode dizer. Mas eu acho que ele não é tão Close to the Edge. Eu acho que ele é mais fragile, assim, sabe? Apesar de ter três músicas, né? Mas são três músicas que são pé no chão, entendeu?
Eu acho que esse álbum tem uma identidade própria, assim. Eu acho que é bem diferente do Close to the Edge ou o Fragile também.
Sim. Graças a Deus, o Topographic Ocean também.
Ele ainda mantém o padrão de ter uma música grande, que é a música tema do álbum, e ainda ter as outras se ligando com ela de alguma forma, seja em forma de arranjo, forma de composição, coisas do gênero, mas é um álbum muito mais curto, tirando a primeira música, que deve ser o lado A inteiro, né? Sim, 21 minutos. Depois eles vão ter mais duas músicas de 9 minutos, que é suportável, né, cara? Se você ouviu o Close to the Edge e Tales, né, você ouve o Relay e fala, porra, mas só isso?
Assim.
Cara, se ouvir esse CD inteiro é muito mais suportável do que ouvir uma música do Tales, né?
Com certeza.
É Gates of Delirium, cara, é uma música muito boa, né?
É minha favorita do Yes. Essa música tem a parte final dela, a Sun, que é arrepiante.
Sim, nem parece que tem 22 minutos. Esse é o ponto, essa é a questão. Né? Não, a das outras tem 19, parece que durou 3 horas.
Eu não vou te falar que eu nunca ouvi o Relay de verdade, eu acho.
Então tem que ouvir.
Ouviu só o de mentira? Do Paraguai. Eu...
Relayer com H-E-R, assim, Relayer.
Relayer, né?
É, eu acho, eu não me lembro agora de cabeça nenhuma música, nenhuma das três músicas.
Ele vale muito a pena ouvir, assim. Essa época seria perfeita se o Tales não tivesse existido.
Pois é.
Seria a trilogia perfeita, né? Na verdade, não seria a trilogia porque a gente não pode descartar o Fragile.
Né? O Fragile, o Close to the Edge e o Relayer. Cada um tem a sua identidade, sabe? São três álbuns. Quase não tem nada a ver um com o outro, mas tem a característica da banda, sabe? Eles podiam muito bem resumir o que é o Yes nessa época, dos anos 70.
E aí eu fico puto com o Tales, cara, porque ele é o invasor da discografia do Yes.
Toda banda tem que lançar um álbum, né? Mais ou menos.
E, meu, é o ápice criativo de toda a banda, né, cara? A capa do Roger Dean não é tão excelente, mas ainda assim é impressionante.
É muito da hora, mano.
É muito foda mesmo.
Floresta de concreto, cimento, sei lá. né? Toda cinza, assim.
Esse totalmente... cavaleirinho ali do lado, né?
É, tem uma cobra gigante atrás ali.
É. Cara,
sei lá, é muito progressivo, assim.
Muito, não, é muito boa a capa, é que eu ainda prefiro capas mais simplistas, mas porra. Mas o que que esse álbum tem de especial? Quem tem alguma coisa pra falar do álbum?
Ou até The Gates of Delirium.
Pode resumir o álbum inteiro. Apesar que Sound Chaser também ganhou muita fama. Música foda pra caralho.
Eles tocam até hoje. Né? Acho que não, ou não. Eu vi num set, num show recente essa música.
Não, eles tocam.
Sound Chaser. É To Be Over, é outra música.
Essa mas é mais normal mesmo.
É, mas aí tem 9 minutos. Né?
Uma música curta pro padrão do Yes, né?
Sim, que é bem diferente dos anos 80 deles, né?
Bom, então é isso. Cara, algo a se dizer do Relay? A gente vai terminar o episódio falando que o Relay era foda pra caralho, com uma capa excelente. E The Gate of Delirium é bom, escutem, é isso mesmo?
É um álbum
é
foda pra caralho que ninguém lembra direito.
Verdade. E quem não ouviu, ouça. E você também, Ramsés, ouça Gates of Delirium.
Isso aí.
Então e tá bom, então...
Paulo. É mais um álbum que teve... estreias em charts e tal, né? Estreou em quarto lugar no Reino Unido, né? O Patrick Moraes provou que ninguém precisa do Super Weight, mano, no grupo.
Não, é verdade, ele substituiu perfeitamente. Eu pensava que era o Wakeman nesse álbum, porque o que ele fez, principalmente na Gates of Delirium, é brincadeira.
O cara toca muito. E, né, não sei lá, acho que é só.
Muito bem, então. Eu vou chamar o PJ.
O PJ.
Tota. Vamos chamar o PJ e vamos subir devagarzinho, lentinho, e escuta até o final a música. E até semana que vem, mais um podcast.
Não vai fazer jabá nem nada, né?
Nada, yes, psicodélico.
Como nada, cara, tem que fazer alguma coisa.
Nada, não precisa. Não
tem
precisa.
Que encerrar o episódio, pô.
Já encerrei, já acabou.
Nossa senhora.
Já tá loucura.
Tô muito paiano, bicho.
Não, loucura.
Que loucura.
Faz um rabicho, então, aí, pra pôr no final do episódio. Depois que acaba a música, então.
Nossa, cara, ninguém vai ficar tão...
Na metade da música não tem mais ninguém já ouvindo.
A gente tá esvaziando, tá só a banda tocando assim.
O pessoal vai indo embora.
O cara limpando o chão assim já. Aquelas formaturas, né, americano.
Tá excelente, não precisa de mais nada. Por mim eu encerro assim.
Tá, né? Sério mesmo?
Sério mesmo.
Tá bom então.
É, pô, é loucura.
Tá bom então.
No trabalho conversando sobre carro, eu falei, porra, tem um carro da hora, cara, da Chevrolet que eu gosto pra cacete. Aí os caras, pô, qual carro que é? Eu falei, é o Agile. O Agile é muito da
hora. Vagina, sei lá.
Os caras me olharam assim, como é que é o nome? Eu falei, o Agile, aquele, mó legal, lá, o Agile, sabe, o Agile.
Falou o Agile como se fosse errado, né? Vocês devem conhecer ele como Agile.
É, assim. O Agile, cara. Porra, genial. Então só depois que eu falei Agile que eu percebi que o Fragile tava errado.